Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Garopa, Nuno Botelho e Álvaro Beleza na análise da atualidade, na semana em que o Governo voltou a garantir que vai cumprir todas as vírgulas do contrato no novo banco. O Tribunal de Contas alertava também para a opacidade do contrato de venda. E a semana foi também marcada pelo desfile de grandes devedores na Comissão Parlamentar de Inquérito. Os últimos a deixar marcas foram Gamaleão, Muniz da Maia e Luís Filipe Vieira. Mas há também quem questiona a utilidade deste modelo em que os políticos parecem querer não identificar os verdadeiros culpados para as perdas de milhões, mas sim induzir a responsabilidade para terceiros, para alguém que não eles próprios, e salvaguardar também um sistema de regulação permissivo para além de todos os limites sonhados e por sonhar. Nuno Garopa, bem-vindo a partir de Washington, nos Estados Unidos. Nuno, temos estado a assistir a um retrato de época ou um retrato do país? Bem-vindo.
Obrigado, José Bastos, boa tarde a todos. Deixa-me só aproveitar 10 segundos para homenagear o Nuno Monteiro, professor em Yale, que faleceu a semana passada e que, de facto, faleceu prematuramente e foi uma grande perda para a Academia Portuguesa, para a Academia Norte-Americana. Infelizmente, alguém que não foi reconhecido em vida no seu país natal. Queria deixar esta pequena nota antes de...
Fica então esta nota à memória do professor Nuno Monteiro.
Eu sou um pouco adepto da segunda teoria, isto é, acho que estas comissões têm um modelo voyeurista, um modelo de alguma forma que é uma espécie de catarse do momento, em que todos os holofotes se viram para um conjunto de pessoas que nem são, enfim, com exceção de Luís Filipe Vieira por óbvias razões, mas que não são do grande público, portanto nem são pessoas muito mediáticas, mas que inacreditavelmente se descobre que pessoas sem qualquer tipo de património tinham empréstimos bancários e outro tipo de contratos completamente inacreditáveis. Mas eu acho que o grande ponto que tu já ligaste é que, primeiro, isto não é a primeira comissão de inquérito, na verdade já perdi a conta de quantas comissões de inquérito já houve ao setor bancário, enfim, o próprio BE já foi objeto de várias. Ao mesmo tempo que houve um relatório do Banco do Tribunal de Contas devastador, porque essencialmente diz que os dois governos, o governo de Passos e o governo de Costa, simplesmente mentiram, descaradamente e reiteradamente, e eu acho que a grande questão que se deve assinalar é a completa inconsequência de tudo
isto. Mentiram em particular na questão dos custos, enfim, imputados aos contribuintes.
Porque ambos os governos insistiram sistematicamente, quem não recordamos, da ministra Maria Luís, como do ministro Centeno, insistirem reiteradamente em entrevistas na televisão, em discursos no Parlamento, a dizer que não havia custos para os contribuintes, sabendo que estavam a mentir. Mas a questão para mim nem é tanto essa, é a questão da inconsequência. E a inconsequência a três níveis que me parecem, dois deles explicados pelo terceiro. A primeira inconsequência, que já referiste, a nível técnico. Isto é, tudo isto mostra uma regulação completamente desastrosa, mas que não mudou. Continua a estar lá. E, aliás, na minha opinião, os problemas até se agravaram. Porque neste momento temos o Banco de Portugal a dizer que o relatório do Tribunal de Contas é mau, mas evidentemente o Banco de Portugal não pode abrir a boca, porque o Banco de Portugal é o ex-ministro Centeno. Quer dizer, o governador do banco, ele próprio é objeto do relatório enquanto ministro, e vem dizer que o relatório não presta, sem sequer explicar porque é que não presta. Porque não diz que são os rácios que estão errados, ou que são os balanços que estão errados, ou que são... Não, simplesmente não presta, não é para se ligar. E, portanto, tudo isto se agravou. Portanto, a questão técnico-regulatória agravou-se, em vez de se ter feito uma reestruturação e uma reforma séria. A questão política, como disseste, não há responsáveis. Claro que o PS põe as culpas no PSD, o PSD no PS, o Passos mentiu, o Costa mentiu, o Marilhos mentiu, o Centeno mentiu, mas ficamos por aí, quer dizer, não há... Também já percebemos que a narrativa aí é a velha narrativa à portuguesa. Há um culpado, que é Carlos Costa, e vamos fazer o auto de fé a Carlos Costa. Não estou desta maneira a dizer que Carlos Costa não tem responsabilidades, na minha opinião tem responsabilidades, mas Carlos Costa nem sequer neste momento é uma figura privada. Saiu de circulação, mas a narrativa é culpa toda dele. Mas ninguém tem culpa
relativamente,
de nada.
Relativamente aos principais partidos, temos então o PS a fazer crer que toda a culpa do buraco do novo banco é
de trás,
do PSD, por não ter sido vendido em 2015, e o PSD que o PS se responsabilize pela venda desastrosa ao Onestar em 2017.
Portanto, é a narrativa e, portanto, entre esta narrativa sobra Carlos Costa como sendo o elemento comum a todo o processo e, portanto, é ele que tem a responsabilidade última. Isto leva-me à última inconsequência, que é que explica todas as outras, é a mãe de todas as inconsequências, é que é, não há consequências eleitorais. Não há, ninguém deixa de votar PS ou PSD por causa desta razão. E, portanto, não havendo consequências eleitorais, evidentemente não há consequências políticas nem consequências técnicas, porque, em última instância, os eleitores legitimam que assim seja. A grande questão que talvez faça confusão é porquê que não há consequências eleitorais? Porquê que os eleitores não querem saber disto para absolutamente nada, exceto, enfim, marginalmente, um pouco mais de abstenção, um pouco mais de votos no Chega, mas, quer dizer, não há grandes consequências. Na minha opinião, porque tudo isto, todo este custo enorme, que já não sabemos se são 30 mil milhões, 40 mil milhões, quando se começa a somar tudo aquilo que já se sabe da banca, esse custo está praticamente ainda em dívida pública. Isto é, apesar da fiscalidade estar como está, da carga fiscal ser enorme, ela ainda não é suficientemente penalizadora para as pessoas tomarem consciência do que aconteceu. E, portanto, enquanto não tivermos que pagar diretamente essa dívida pública que foi criada para escamotear este problema, as pessoas encolhem-se, chocam-se, dizem mal deste e daquele, mas no fundo, ninguém está revoltado, ninguém está muito preocupado com isto. E não estando, os partidos também não mudam, e não mudando os partidos, não mudam as questões técnico-regulatórias.
Vamos já desenvolver essas questões com o Álvaro Beleza e com o Nuno Botelho, mas antes ainda, Nuno Garopa, temos detalhes quase a beirar o grotesco. Esta semana, o empresário Luís Filipe Vieira disse que quem assinou o contrato de venda do novo banco devia ser enforcado, disse isso na Comissão Parlamentar. Como é que fica a imagem do atual governador do Banco de Portugal, de que, de resto, enfim, há uma série de registros a assistir a jogos de futebol ao lado, justamente, do empresário Luís Filipe Vieira, para além de, como foi referido por ti, tivemos Centeno governador a defender Centeno ministro?
Eu acho que a imagem fica de que no próximo jogo do Benfica lá estará sentado Centeno ao seu lado esquerdo, António Costa ao seu lado direito, serão, aliás, novamente apoiantes da recandidatura de Vieira da próxima vez, e tudo continuará da mesma, em grandes sorrisos e em grandes piadas.
Mesmo que a expressão tenha sido enforcado?
Não, ele põe um cachecol do Benfica a seguir, como fazia nas reuniões na Europa, e pronto, não há consequências, não há absolutamente consequências absolutamente nenhumas. Quer dizer, eu acho que a única questão que de todas estas histórias me salta à vista é que, no fundo, o menos grave ainda era o cofre da mãe do Sócrates, que transformava escudos em euros. Ainda é aquilo que é mais lógico no meio disto tudo, porque o que nós estamos a perceber é que durante décadas houve um conjunto de pessoas que viveram de dívida sem ter ativos. Quer dizer, porque isso é outro problema que aqui está. Toda a gente está chocadíssima com isso. Pois, mas o regime de ocultação de bens continua. Os vários governos sucessivos não fizeram nada. Absolutamente nada. Mesmo quando vêm tapar os olhos com a questão do enriquecimento, eles dizem, isto agora já não é possível porque haveria enriquecimento legítimo. Bem, para isso, para já é só para cargos titulares públicos, não se aplicaria neste caso. E segundo, são obrigações declarativas. Portanto, o problema aqui da ocultação de património, que aliás várias pessoas dos bancos já vieram dizer, que é um problema muito sério em Portugal, da ocultação de património, continua.
Portanto, ficamos a saber desta vez que um indivíduo que tem um palheiro no valor de 5 mil euros, que entretanto já foi vendido à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pode garantir só com esse palheiro um crédito de 50 milhões de euros.
Obviamente, portanto, o que ele tem de colateral não é o palheiro, são os contactos adequados na Corte de Lisboa. E, portanto, os ativos que são valorizados não são os palheiros, como não são os edifícios, nem as ações, nem os prédios, nem os ativos físicos, são quem tem contactos e quem não tem contactos. E quem tem os contactos certos, obviamente, tem o ativo certo e leva os milhões que levou.
Professor Álvaro Beleza, bem-vindo. Presidente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Bem-vindo de novo a este espaço. Começo por lhe perguntar se é um retrato da época ou um retrato do país.
Pois primeiro, cumprimentar os meus amigos e agradecer o convite muito gentil que me fizeram para estar aqui. E depois, eu acho que a questão relevante é que o Nuno estava a falar, quer dizer, as consequências, os hábitos portugueses de tudo na mesma como dantes, a culpa morrer solteira, a corte que domina o país desde o primeiro rei Dom Afonso Henriques, e essa é que é a preocupação que nós devemos ter. Como é que se transforma o Estado num Estado mais forte e mais regulador? E como é que a regulação se melhora, porque isto é primeiro um déficit de regulação, e depois, como o Nuno também estava a dizer, as pessoas não tiram consequências e não há consequências eleitorais, porque tudo parece que em Portugal vive de dívida. vivem as empresas, viveram os bancos, vive o Estado. E como estamos na União Europeia, no fundo, e o Banco Central Europeu, com a mudança de política, vai sustentando a dívida, no fundo, as pessoas ainda não sentem o suficiente todos esses problemas e, portanto, empurra-se com a barriga para a frente. Este é um problema, parece que é um fado português, não é? E isso é que nos devia incomodar, nomeadamente os mais jovens. Os jovens talentos que Portugal tem, e hoje tem muitos jovens com muito talento, hoje temos uma juventude muito mais informada, mais qualificada, mais ambiciosa até. Infelizmente, muitos deles têm que sair de Portugal, como o académico que o Nuno falou, que nos deixou esta semana nos Estados Unidos, e era preciso um sobressalto cívico para que o país mude de vida, não é? Para que haja mais verdade e menos mentira. No fundo, o que vocês estavam aqui a falar é tudo a mentir, não é? Vivemos da mentira, andamos-nos a enganar todos uns aos outros. Mas isto é permitido porque temos aquela estratégia do pedinte a Bruxelas e Bruxelas vai continuando a pagar.
Claro. Mas isso também é resultado de uma espécie de anemia cívica. O facto de não haver, enfim, consequências eleitorais e não haver essa pressão, eventualmente, nos agentes políticos, isso tem a ver com o quê? Com o facto de, por exemplo, enfim, para além dessa questão, evidentemente, da dívida, para o facto de 4, 5, 6 horas de comissões parlamentares, enfim, com este conteúdo, serem depois reduzidas ao final do dia a 2 minutos nos telejornais, ou a clipes no programa humorístico do mais visto do país, do Ricardo Araújo Pereira, ao domingo, como é que...
Pois, vamos lá ver. O que se passou esta semana, nomeadamente com o Luís Filipe Vieira, eu devia envergonhar, primeiro, os benfiquistas, não é? Eu, como benfiquista, envergonho. Segundo, os portugueses em geral. Agora, as comissões de inquérito, vamos lá ver, as comissões de inquérito são úteis e fazem todo sentido e existem nas democracias avançadas. Ainda ontem estava a haver uma comissão de inquérito no Parlamento inglês, hoje o Primeiro-Ministro Cameron, por ter feito lobby para uma financeira inglesa, e estava a ser ouvido na comissão de inquérito. E é evidente que nas comissões de inquérito o partido do governo e os partidos da oposição fazem a sua degladação. Isso faz parte. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. A diferença é que, para já, as comissões de inquérito em Portugal, quem é ouvido parece que é o presidente da comissão de inquérito. Até simbolicamente não devia estar colocado ao nível dos deputados e muitas vezes ao lado do presidente da comissão de inquérito como um convidado. A comissão de inquérito, simbolicamente, e não é por acaso, nos Estados Unidos, seja do Senado, seja no, na Câmara dos Representantes, quem é ouvido está em baixo e os senadores ou os representantes fazem as perguntas num nível acima e com respeito, e tem que se dizer a verdade, e jura-se. E cá também, mas infelizmente parece que não é isso que é seguido. Agora, portanto, as comissões de inquérito em si mesmas são úteis, devem continuar e devem haver comissões de inquérito para esclarecer assuntos, e as pessoas têm que se habituar a isso. O problema é as consequências, era o que o Nuno estava a dizer. É que as pessoas estão anestesiadas e temos, no fundo, um país anestesiado, uma sociedade civil praticamente inexistente. Temos pouca cidadania, não é? Essa é a doença, uma delas, portuguesa, falta de cidadania, mas cidadania sem insulto, está bem? Não é, o que existe nas redes é insultos, é ignorância, é o mundo do disparate. Não, fazer-se crítica como deve ser. Agora, você tem um país demasiado dependente da corte, demasiado dependente do Estado. Nós em Portugal temos excesso de governo. Excesso de governo, déficit de cidadania, de sociedade civil. Você tem déficit de empresas privadas, tem déficit de economia privada e tem excesso de Estado no país em geral. E, portanto, tem um excesso de dependentes e um déficit de autonomia, de independência. Não há democracia liberal sem propriedade privada, sem economia de mercado, sem empresários fortes, sem grupos empresariais fortes. E isto que temos assistido é muito mau, porque enfraquece a nossa economia, enfraquece tudo. É de facto.
Vamos então ouvir o empresário Nuno Botelho, presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Porto. Nuno, retrato
Boa
da
tarde.
época, retrato do país, ou começar já pelas consequências, tão bem
Boa
aqui
tarde.
referidas pelo Nuno Garoupa como pelo
Sim.
Álvaro Beleza. Boa tarde.
Boa tarde e boa tarde aos ouvintes e boa tarde a todos, ao Álvaro e ao Nuno e a ti também, José Bastos. Eu diria que é uma mistura de um retrato da época e de um retrato do país. É um país que há muito tempo se habituou a viver acima das possibilidades. É um país que, segundo vamos vendo nas comissões parlamentares de inquérito, tem, e estou a falar à vontade porque faço parte dessa classe, mas considero-me, apesar de tudo, diferente e represento uma classe de empresários que acredito que é honrada, trabalhadora e que todos os dias se preocupa em criar riqueza e emprego. E não dívida.
Aliás, esta semana, permite-me um parênteses, há um texto com a tua assinatura no JN, justamente a defender esse lado, sim, do empresariado português.
Sim, que também me parece
importante. Seguramente maioritário.
E sim, porque também me parece importante fazer esse ponto de ordem, ou seja, nós estamos a falar de um conjunto de cidadãos portugueses que de facto têm aparecido naquela comissão parlamentar, que são empresários sem capital, são empresários que viviam de dívida que lhes era dada de forma, no mínimo, estranha, e portanto, eles foram acumulando riquezas e dívidas, e nós agora é que estamos a ser chamados a pagar, e eles ainda acham e sentem-se muito ofendidos por ali estar sentados a prestar contas dos seus ruinosos negócios, ruinosos para os portugueses, e portanto, o que assistimos, por exemplo, por Luís Filipe Vieira, é absolutamente indecoroso. O à vontade com que ele às vezes tentava levantar e dar papéis aos deputados e a forma como os deputados também muitas vezes entravam na conversa, acho que é indecoroso. E isso leva-me a uma questão que me parece importante. As comissões parlamentares de inquéritos, como disse o Álvaro e muito bem, são importantíssimas, mas eu acho que também os deputados se devem dar um pouco ao respeito, ou mais ao respeito, e desse ponto de vista temos assistido a espetáculos que eu acho que se calhar mereciam era uma interrupção dos trabalhos e, de facto, ou a suspensão desses inquéritos. Não valia a pena levar ao fim a conversa com o Muniz da Maia, por exemplo. Acho que ficou claro que o senhor tinha um problema de amnésia, estava-se a fazer de esquecido. Faz lembrar aquelas andotas das pessoas que vão à inspeção da tropa e chegam ao médico e fazem-se de doidos para poder fugir à tropa. Quer dizer, todos nós já ouvimos essas histórias. E, portanto, quer dizer, é uma coisa absolutamente indecorosa e que não... E não credibiliza ninguém, nem deputados, que eu acho que na senda de aparecer na televisão não resistem a continuar com aquele tipo de inquérito, mas eu acho que deveria haver limites.
Nuno Botelho, e enquanto empresário, como é que olhas para aquela lógica discursiva, enfim, de gestor, por exemplo, Luís Filipe Vieira, o Zoa, que é também a de Ricardo Salgado e de, sim, outros, de género... Se me derem 100 anos, garanto lucros e pagamento de todas as dívidas.
Claro, eu acho que se a minha avó tivesse rodas era uma bicicleta, também posso dizer. E, portanto, eu acho que é a corte, é uma corte, uma certa corte que dominou e domina, se calhar ainda, o país. É um país pequeno desse ponto de vista, do ponto de vista económico, que viveu toda a vida de favores e de conhecimentos e de almoços entre eles e jantares. E, portanto, acha que está acima de qualquer suspeita e é impune. E, portanto, e no meio disto tudo, são os contribuintes portugueses que pagam a conta.
Capítulo...
Contribuintes esses, desculpa, deixa-me só terminar. Contribuintes esses que estão cada vez mais onerados de impostos, uma classe média cada vez mais com mais problemas, onde não há, de facto, uma cultura de verdade, há uma mentira constante, governo após governo, porque nós também já todos ouvimos estas frases, ele é político, portanto pode mentir, os políticos mentem, isso é normal. E nós não podemos viver assim, deveria haver de facto também uma cultura de verdade mais.
A minha pergunta é justamente nesse capítulo, Nuno Botelho, no capítulo da responsabilização, sim, na ausência de consequências, por exemplo, eleitorais, sim, na questão, sim, da dívida tão bem aqui, sim, avançada pelo Nuno Garopa, sim, sobretudo quando vão surgindo, e estas últimas semanas foram pródigas nisso, estudos, por exemplo, alertar para o comprometimento das reformas da proteção social tal como a conhecemos nos, sim, últimos tempos. De resto, há um estudo da Gulbenkian muito recente.
Sim, nós, é claro que nós aqui estamos a lidar numa situação que é ou se sobem os impostos ou se baixam ou se cortam os benefícios. É um bocado isso que esse estudo vem dizer, não é? Porque, de facto, é que torna-se insustentável. E, de facto, é de sustentabilidade que nós temos que falar, é de criação de riqueza, e desse ponto de vista eu não vejo ninguém a falar, ninguém a preocupar-se. E esse é que é o ponto que eu acho importante.
E esse é que é
como
o
é que
ponto.
É possível? Não é? Exatamente. Como é que vamos criar emprego, como é que vamos crescer e, ao crescer, conseguir depois baixar a carga de impostos para podermos, de facto, viver todos melhor. E essa é que é a questão. E, portanto, eu vejo muito pouca cultura de verdade, mas também vejo, e o Álvaro aflorou esse ponto, parece-me importante, muito pouca cultura de empresa. Ou seja, os empresários e as empresas são terríveis, são horríveis, porque houve, de facto, e há, eu assumo isso, gente que, sob a capa de empresário, de facto, fez o que não devia, subtraiu valores que são importantes à economia portuguesa e que durante anos foram impunes, e agora é necessário restaurar, reorganizar, reinventar a nossa economia. E para quê? Para criar postos de trabalho, para criar riqueza. E há um complexo de uma certa esquerda dizer: não, esses são os papões, vamos outra vez cair num alçapão, e isso é mentira, isso não pode ser visto assim.
Isto é gozar com quem trabalha.
É mesmo, é isso.
Do programa diz tudo.
É verdade, é verdade. É
gozar com quem trabalha.
Pois é. Álvaro e Nuno Garopa.
Esses senhores não perceberam nada e vão lá e acham que estão a dizer coisas interessantíssimas. Não perceberam o triste espetáculo que estão a provocar, aquilo que estão a fazer, o dano que estão a causar, e de facto, e depois surgem os populismos, não é? Porque de facto é muito mais fácil dizer: vamos acabar com isto tudo, e vamos porque é tudo uma cambada de corruptos, não, e tomar o todo pela parte.
E tens toda a razão, é preciso defender a dignidade dos deputados. Os deputados estão-nos a representar a nós, são representantes dos portugueses.
É isso.
Esses senhores às vezes comportam-se de uma maneira
que vergonha,
ou aquilo devia ser dispenso ou postos na rua.
Na rua,
como é que é possível aturar aquilo?
Exato, o Muniz da Maia, dizer: olha, o senhor está a brincar connosco, não está? Então, olha, ponha-se lá fora. E passar por essa vergonha, não é? Porque, quer dizer, o que ele lá foi fazer, ou nada, é absolutamente irrelevante. Ele deu um triste espetáculo que depois foi aproveitado só pelo Ricardo Araújo Pereira, e muito bem, que está no seu direito, e muito bem, de fazer a rábula ao domingo à noite. Quer dizer, porque aquilo não serviu para rigorosamente nada. Aquilo não teve consequências nenhumas.
Nuno Garopa, num país onde tantos dependem do Estado e da proteção social, este é o ponto?
É parte do ponto, não é? Quer dizer, outro acontecimento que teve lugar esta semana e que me parece revelador de tudo aquilo que nós estamos a dizer foi, na última 7 dias, no fim do mandato, quer a Presidente da CMVM, quer o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, vêm dizer que nada funciona e que e as reformas não se fazem, que os partidos do Bloco Central impedem as mudanças, que a Assembleia da República é completamente inativa. E eu noto apenas que isto acontece quando as pessoas acabam o mandato. E, portanto, há um mistério. As pessoas estão anos e anos e anos nos lugares e depois, no último dia, viram populistas. Viram populistas incendiários. Decidem que, afinal, tudo isto é uma pouca vergonha. Ora, isto é parte de uma cultura que é insustentável, que é: as pessoas estão nos lugares.
Só no último dia dizem a verdade. Não.
Pronto, dizem que... Só no último dia. Mas é uma coisa...
Não parece que só no último dia que são livres.
Exatamente.
Mas ainda bem que temos aqui o Álvaro Beleza, porque isto deve ser um vírus. Isto deve ser um vírus. Porque eles no último dia, dão-lhe uma coisa de natureza psiquiátrica e dizem umas coisas completamente.
Tem uma epifania.
Exato. E esclareço, eu concordo perfeitamente com o último discurso do Sr. Presidente do Supremo Tribunal. Acho que ele tem toda a razão. Que tudo isto é uma brincadeira e que não vai resolver nada. Concordo com a entrevista que deu a Presidente da CMVM. Tem toda a razão. A regulação está por fazer. Não há alicerces, não há cultura de regulação na área dos mercados financeiros. Mas não, é uma novidade.
Nem sequer é um caso de too late. Quer dizer, de too little, too late. É apenas um caso de too late.
Não, um caso de too late, porque a pessoa que vai entrar a seguir vai fazer o mesmo percurso. Não é? Quer dizer, o próprio, quer dizer, nós estamos todos à espera, e penso que em breve vamos ter também o ex-governador Carlos Costa também a dizer que está tudo errado, estava tudo errado e que
agora
foi tudo mal feito. Agora já pode falar. E, portanto, tudo isto também é um problema.
Nuno, desculpa, porque é um país de carreiristas, sabes? E isto tem que ser dito de gente que não está na disposição de perder o seu conforto para arriscar o mínimo que seja.
Eu estou de acordo contigo, mas isso tem a ver com uma questão que o Álvaro estava a dizer, que é um dos grandes problemas. Isto é que é verdadeiramente a Corte de Lisboa. Por qual é o problema? É que qualquer destas pessoas, se fizer estes comentários ou este estilo de intervenção pública no princípio do seu mandato, acaba logo ali. Porque depois não tem apoio na sociedade civil, porque não existe, porque somos muito poucos. Claro. E não tem apoio, digamos, na opinião publicada e no eleitorado, digamos assim, para ser essa contestação ao status quo. E, portanto, de alguma forma, as poucas pessoas que nós conhecemos, alguns reguladores, lembro-me Abel claro. Mateus, claro. Lembro-me do Jorge Vasconcelos na ERSE, que fizeram coisas destas e acabaram completamente escorraçados. Porque, de facto, esse tipo de intervenção mais crítica nem sequer é apreciado, não é apreciado. E voltamos aqui à questão. Por exemplo, porque nós vivemos um pouco de casa em casa, mas quer dizer, é preciso não esquecer que todos estes problemas que nós estávamos agora a referir, criados, por exemplo, pelo óbvio conflito de interesses de Mário Centeno ter passado do Ministério para o Banco de Portugal...
Essa porta giratória
foi rematada na altura.
Passagem que, com alguns quase anos de antecipação, para a qual tu ias alertando aqui neste espaço.
Sim, sim, mas é preciso esquecer que essa passagem que
com muitas doses de ironia à mistura,
exato, aberta pelo governo e apoiada pelo Presidente da República, não pode agora o Presidente da República fingir que não disse o que disse na altura, mas na altura, quando nós fizemos esta discussão, o argumento era: são invejosos. Um conjunto de invejosos que anda aí a criticar. São invejosos, são invejosos. E isto é constantemente o problema em Portugal. É que quando se quer discutir isto com alguma seriedade, a resposta é: isso é inveja. Isso é porque eles não podem fazer. Também querem. Aliás, isto vem muito na sequência daquilo que já vou dizendo, também no meu sentido irónico, quando ouço essas coisas, que é: pá, não empurrem que chega para todos. Porque a certa altura parece que este é que é o argumento. É: não empurrem que isto vai chegar para todos. E, de facto, e estamos a ver, quer dizer, agora com o plano de reestruturação, quer dizer, nós estamos à espera de perceber quem vai ser as pessoas que vão, de facto, estar à frente desse plano de reestruturação e as tais pessoas idóneas que vão fazer tudo transparente. Temos um novo mecanismo contra a corrupção anunciado pela Ministra para substituir a Comissão de Prevenção e que, pelo juiz, até, segundo alguma comunicação social escrita, já vai chumbar no Parlamento porque o PS e o PSD não querem nada disso, mas, enfim... supondo que vai chegar a bom porto, também não sabemos quem são as pessoas que vão ser nomeadas, portanto, e por quem e como. E, portanto, tudo isto se sucede, até de alguma maneira à velocidade da luz, para que depois no fim fique tudo na mesma.
Mas, Carlos, decidi aqui antecipar um segmento neste nosso espaço que tem a ver com o MEL e tem a ver com a participação de algumas figuras da área do Partido Socialista na 3ª Convenção do Movimento Europa e Liberdade, agendada para finais de maio em Lisboa, para 25 e 26 de maio, mais concretamente, que aqueceu, enfim, esta participação, alguns quadrantes à esquerda, especialmente as sempre inflamáveis e inflamadas redes sociais. E o Álvaro Beleza é justamente uma dessas figuras. Luís Amado, Henrique Neto, são outras, mas talvez pelo efeito do alinhamento, enfim, dos vários painéis no cartaz, é sobre Sérgio Sousa Pinto que recaíram, enfim, os primeiros, enfim, obusos mais críticos. Isto porque o deputado socialista vai participar num painel sobre a intolerância cultural e a ditadura do politicamente correto e justamente o orador que se segue a esse painel, fechando a manhã de trabalhos, que concentra as atenções de toda a esquerda, André Ventura, do Chega. Uma das críticas foi, por exemplo, do antigo responsável do PS, Paulo Pedroso, que acusa Sérgio Sousa Pinto de contribuir para legitimar o branqueamento democrático de André Ventura ao participar num fórum que visa demonstrar que, do Chega ao PSD, a luta é a mesma. Álvaro Beleza, como é que enquadra a sua participação, de resto o Nuno Garopa também está no cartaz, enfim, no painel O Caminho das Liberdades, com Miguel Poiares Maduro, orador, nesta convenção, que é também conhecida, enfim, como a aula magna do centro-direita, e sobretudo à luz desta crítica recorrente da esquerda. Resumindo, o centro-direita está a normalizar o Chega, e quando surge este argumento, junta-se outro, que lembra a cerca sanitária que a senhora Merkel fez à AfD na Alemanha e que em Portugal o PSD não se prepara para fazer. Álvaro.
Primeiro, estou muito bem acompanhado nesse painel, não é? Como disse, muito bem, e portanto estarei lá com gosto. Segundo, o próprio nome do movimento é Europa e Liberdades e eu sou do Partido Socialista de Alameda e de Mário Soares, que lutou sempre por uma Europa das liberdades e, portanto, o nome também vale alguma coisa. Em terceiro, eu faço parte da chamada esquerda liberal, que é do diálogo e das pontes. E, portanto, eu acho que Portugal precisa de pontes e de entendimentos e diálogo, mantendo as diferenças, obviamente, e discutindo as diferenças. A diferença entre a democracia e qualquer ditadura ou totalitarismo é que não há delitos de opinião. A democracia deve permitir qualquer opinião e qualquer força política que defenda qualquer opinião. Felizmente, para Portugal, os extremos são muito minoritários. se nós formos ver os resultados das eleições desde o 25 de Abril até hoje, e das sondagens, os resultados eleitorais são praticamente os mesmos. E o centro político é muito grande em Portugal e muito estável, ao contrário de outros países europeus. Portugal é o país da Europa continental, tirando a Inglaterra, mais estável em termos partidários e de eleitorais. Eu acho que até é estável a mais.
Quase sempre acima de 80% dos votos expressos.
Isso até, sim, mas isso até tem depois um problema, que é, parece que as pessoas em Portugal votam como são dos clubes de futebol, e não devia ser assim. O voto devia ter racionalidade, não é? E, portanto, devia haver mudança de voto, consoante as propostas são melhores ou piores. E, portanto, nós somos até conservadores nisso. Tem vantagens e desvantagens, é como tudo na vida. Quanto à questão do evento, eu acho também, sinceramente, primeiro acho que lhe estão a dar importância a mais do que aquilo. É um encontro das várias direitas e quando eu fui convidado e o Sérgio e outros, nós não sabíamos que ia lá o Ventura, nem o Rui Rio, nem os líderes desses partidos, portanto, nem sabia. Agora, confesso, eu falei na altura com o Sérgio, quando começamos a levar tanta pancada por irmos, bem, aí então é que a gente decidiu ir mesmo, porque vamos lá ver. Primeiro, quem tem medo comprou um cão, felizmente já tenho um cão há muito tempo, e o Sérgio também, se não tem, parece, e portanto medo não é propriamente coisa que esteja no meu código genético. Segundo, eu falo o que quero, vou onde quero, falo com quem quero, e foi isso que eu aprendi com o Mário Soares, sabe? Eu entrei no Partido Socialista a seguir à maior derrota do PS, 6 de outubro de 85. Entrei com outro grande amigo, agora o Francisco Assis, conhecemos no mesmo dia na sede do PS do Porto, tivemos a mesma ideia no mesmo dia. E entramos no Partido Socialista para apoiar Mário Soares nessas eleições presidenciais, porque era um homem, primeiro que tudo, livre das liberdades e depois socialista, social-democrata. E, portanto, no fundo, a terceira via, que é a social-democracia, entre um capitalismo mais feroz e um socialismo estatal. É isso que a Europa se fez, é isso que nós somos. E, bem, portanto, sinceramente, nem dou grande importância a isto. Espero que seja um momento
portanto,
em que...
A tese da normalização aqui de um partido extremista de direita, ou alegadamente extremista de direita, não colhe do seu ponto de vista.
Não, vamos lá ver. Aquilo é o partido do André Ventura, não é? O nome devia ser PAV, não é? Porque aquilo, no fundo, é o partido do André Ventura. E, sinceramente, como aliás aconteceu agora em Madrid, em Espanha, não tenho qualquer dúvida quando a direita... o PST, o CDS, os partidos de iniciativa liberal, a direita, o centro-direita português tiver uma liderança e um programa interessante, desaparece ou perde importância. Portanto, isso
quanto
a mim, não é um fenómeno.
Nuno Garopa, tu que tens refletido, enfim, como poucos na sociedade portuguesa, sobre o futuro da direita, não só em intervenções públicas neste programa, mas também nos jornais, como em livros publicados, de resto o teu último livro começa a estar disponível das livrarias, é o Virar a Página, que se segue ao outro livro, A Direita Portuguesa da Frustração à Recomposição. De resto, o teu editor anuncia na capa do último livro tratar-se do primeiro autor a prever a crise da direita em Portugal. Então, com...
Essa frase é para justificar a minha impopularidade junto à direita, não é? Como foi a primeira pessoa a dizer que a direita se ia afundar, a direita nunca perdoou e depois...
Mas é um extraordinário elemento de marketing. Mas
não, porque
a
direita confunde com relação com causalidade. Eu vi a correlação, não fui eu que afundei a direita.
Justamente.
Portanto, a causalidade aí não é minha.
E como é que olhas para o que parece ser este caminho do futuro, o PSD não ignorar ou pelo menos não ostracizar um partido que representa 6% nas sondagens, que pode vir a ser importante, e sobretudo este discurso tático, enfim, da liderança de Rui Rio, de que se o Chega está a ganhar votos fora do sistema, votos dos descontentes, então pegar nesses votos, agarrá-los, trazê-los para o interior do sistema, pode integrá-los, pode obrigar a uma espécie de moderação dos extremos. Isto faz sentido?
Eu penso que isso é uma conversa que tem que ser enquadrada. Quer dizer, em termos gerais, o que nós estamos a ver é que, evidentemente, do ponto de vista até mais do Partido Socialista do que da esquerda em geral, mas do Partido Socialista, é estratégico diabolizar o Chega e qualquer contacto entre o centro, o PSD e o Chega. Porque, evidentemente, isso faz do Partido Socialista o centro do sistema, como o PSD e o CDS sempre diabolizaram o Partido Comunista e a UDP e depois o Bloco. As pessoas estão muito esquecidas do que foi a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa contra Jorge Sampaio em 1989, que era a diabolização da coligação do Partido Socialista com o PCP. O PCP ia tomar conta de Lisboa e depois do país. E isso assustou muita gente à direita, para votar Marcelo Rebelo de Sousa. Evidentemente, não correu bem na altura a Marcelo, por poucos pontos, mas quer dizer, a diabolização de um lado contra o outro, a mim parece-me absolutamente lógica. Portanto, o Partido Socialista tem que fazer esse discurso para mobilizar o centro-direita a votar PS, assustadíssimo com a possibilidade do PSD ter qualquer tipo de contacto com a extrema-direita. Portanto, isso não parece-me normal e deve ser assim enquadrado. Não devemos é ver isto como uma questão ética ou de natureza legal. Portanto, eu o que me preocuparia muito, e me preocupa de alguma maneira, é a tentativa de envolver o Tribunal Constitucional em qualquer operação de ilegalizar o Chega. Isso é que me parece gravíssimo e parece-me preocupante se isso se vier a tomar corpo, como André Ventura anda a dizer que suspeita que pode vir a tomar corpo. Agora, a outra questão é a questão da própria direita. E aqui há dois aspectos que me parecem fundamentais. Um, o Álvaro já tocou, que foi o que aconteceu em Madrid. O que aconteceu em Madrid foi que a direita, centro-direita, ganhou, mas o Vox subiu. É que na imprensa portuguesa disse que o Vox desapareceu. Não, o Vox subiu. O Vox tem mais um deputado e subiu mais 6 mil votos nas eleições em Madrid. Portanto, é possível a direita ganhar e, ao mesmo tempo, a extrema-direita ganhar. Portanto, isso não há uma inconsistência. Ora, onde é que o problema está em Portugal? O problema é que, com a elevada taxa de abstenção que nós temos e com a incapacidade de mobilizar abstencionistas, neste momento, a direita não ganha votos e, portanto, anda a dividir votos entre a extrema-direita e a demorada. E vou dar já o exemplo. Há dois meses, quando avançou a candidatura de Carlos Moedas, toda a gente, não, muita gente a elogiar, inclusive na Rádio Renascença, o célebre artigo da Graça Franco, saiu o Euro Milhões à direita, e dois meses depois parece que é uma candidatura derrotada. E o que é que as sondagens nos estão a dizer? É uma candidatura derrotada porque divide com Nuno Graciano, divide com o Chega, os 32, 33% da direita. Ou seja, a direita não cresce, não vai buscar fora votos fora da sua área habitual, dos seus 32, 33%, que é a sua votação.
E também a Iniciativa Liberal não se juntou no comboio.
Sim, mas são 2 ou 3%. Mas está a dividir. Portanto, não estão a crescer. Os três partidos, ou os quatro partidos que quiserem, juntos, não crescem. Que foi aquilo que aconteceu nos Açores. É que nos Açores foram buscar 10 mil votos à abstenção, nos quais 8 mil terão ido para o Chega. Mas a questão é que nos Açores foram buscar 10 mil votos à abstenção. Não é o que está a acontecer em Lisboa. E, ao que tudo indica, não é o que está a acontecer nas sondagens de nível nacional. E enquanto isso não acontecer, enquanto a direita não conseguir expandir eleitorado, há um problema, porque evidentemente o Chega e a Iniciativa Liberal estão a tirar votos ao PSD, portanto o PSD está a minguar, o Chega a crescer, a Iniciativa Liberal a crescer, e isso de facto vai manter-se, como dizias no meu livro, a decomposição da direita. Portanto, a direita não consegue criar uma margem.
Também não são as oposições que ganham, são os governos que perdem. Tu, neste momento, tens, apesar de tudo, um governo que satisfaz as pessoas. Isto é, tu tiveste a crise pandémica, mas vais voltar a ter crescimento económico, vais ter a bazuca, as perspectivas são de crescimento. Mas é muito difícil. Porque as eleições ganham só centro.
Discordo. Deixa-me só não dizer, depois passo já a palavra. Eu aí discordo profundamente. Acho que essa foi a lógica dos últimos 40 anos, não é a lógica das 2015. Acho que o país polarizou, portanto o país não está ao centro, o país tem dois polos, o país espanholizou, tem dois polos agora, e o problema é que um dos polos não vai ganhar enquanto não conseguir de facto fazer uma reestruturação interna. O PS, o governo do PS, tem 6 anos, é um governo que está praticamente a definhar já, e no entanto não há qualquer alternativa. É a primeira vez que estamos no ano 1, portanto, 2001, 2011, 2021. 2001 o PS estava já completamente de rastros à beira de uma catástrofe nas autárquicas. 2011 o ano da Troika, o PS está completamente desfeito. 2021 o PS está à frente nas sondagens, vai ganhar nas próximas legislativas. Portanto, há uma grande diferença, na minha opinião, com os ciclos anteriores.
Nuno Botelho.
Sim, é isso. Eu acho
Nuno Botelho, o único dos três participantes desta emissão que não vai participar na Convenção do Movimento Europa e Liberdade. Julga.
Exatamente. É de facto, para nós...
Não convidaram ninguém do Porto.
É, deve ser isso. É o problema, é um dos problemas deste país também. Mas é mesmo.
Aliás, se virem o painel,
não está ninguém do Porto. Se virem o painel, não está ninguém do Porto. Vejam o painel. Ou por outra, as pessoas do Porto são pessoas que já estão na corte há muito tempo. Portanto, essas deixaram de ser.
Desculpa, estarem de facto...
Não, por amor de Deus. Mas esse é um dos problemas. É que, por exemplo, para a convenção, nós devíamos discutir, ou deveria ser discutido, porque é que só não crescemos há 20 anos, porque é que temos uma dívida galopante, porque é que o Estado, e temos provas disso ao longo destas semanas, está em completa falência e falta de autoridade, porque é que a falência da justiça se dá da forma que está a se dar, aliás, como o Nuno Garopa muito bem expressou, porque é que nós continuamos com uma excessiva dependência económica dos fundos da União Europeia, e porque é que somos o país mais centralizado da Europa, e porque é que somos tão desertificados no interior e temos problemas demográficos que temos e que levam a que, ainda por cima, os nossos melhores quadros, aqueles que se formam nas nossas universidades, a primeira coisa que querem fazer é emigrar e ir embora porque de facto não têm condições de vida. E esse é que é o problema que eu acho que se põe à direita portuguesa. Não tem conseguido apresentar propostas, não tem conseguido apresentar-se como oposição a este governo que tudo controla, tudo dificulta e, de facto, desse ponto de vista, mas isso é mérito do atual Primeiro-Ministro, mas o líder da oposição não aparece aos olhos dos portugueses com propostas concretas, com alternativas, com, de facto, um novo plano para o país, um novo programa para o país.
Já agora, Nuno Botelho.
É um problema, e esse é um problema. Relativamente ainda à presença de, desculpa, só para concluir, à presença de elementos do Partido Socialista na Convenção, eu parece-me absolutamente claro e absolutamente lógico. Nós estamos a falar de uma plataforma de intervenção cívica, tal como já referimos aqui no programa anteriormente, Portugal é um país onde não se debate, não se discute, não se reflete sobre os problemas, e acho muito bem que as pessoas, como muito bem disse o Álvaro, do Partido Socialista de Mário Soares, Partido Socialista esse que eu acho que está em declínio e em riscos de extinção, se me é permitida essa opinião, Álvaro, esse partido vai precisar dentro em breve, se calhar, de encontrar formas alternativas de intervenção e esta plataforma é desde logo uma boa saída.
Já agora, Nuno Botelho, ia perguntar-te, o Nuno Garopa falou no caso de Lisboa, no caso da candidatura autárquica do PSD. Sim. Como é que estás a olhar para o conjunto das candidaturas do PSD, sobretudo à luz do efeito que o resultado de outubro pode ter, evidentemente, na liderança do Rui Rio?
Olha, eu estou a observar isso com preocupação de verificar que, de facto, tal como disse o Nuno, por exemplo, em Lisboa, já só se fala na derrota de Carlos Moedas, já só saem notícias a dizer que Carlos Moedas tem tido dificuldades em implementar a sua campanha, que o Partido Social Democrata não lhe está a dar as condições até financeiras que ele precisava, ou pelo menos isso não está devidamente aclarado. Vejo muita confusão, e muita confusão também pelo país. Vejo, por exemplo, Santana Lopes na Figueira da Foz, que vai criar moça ao candidato do Partido Social Democrata. Vejo dificuldade em Coimbra, vejo extrema dificuldade no Porto e, portanto, não vejo, de facto, o Partido Social Democrata a afirmar-se como partido autárquico. Sim, sim.
Nuno, o que eu vejo é em Espanha líderes jovens e aqui em Portugal só temos grisalhos.
E eu vejo sempre as mesmas caras.
Isso é que eu vejo.
E vejo que o Partido Social Democrata não foi pescar, digamos assim, a novas águas, não foi pescar a ninguém fora do circuito fechado das distritais e das concelhias e andou a ir buscar cromos repetidos ou cromos que tenham alguma notoriedade, e por cromos não querem insultar ninguém.
Mas eu estou a falar isto de propósito.
Não é uma referência tácita a nenhum candidato que venha do mundo do futebol.
Não, por amor de Deus, não. Aliás, se António Oliveira, eu acho que a crítica que é feita a António Oliveira só é feita não por causa de António Oliveira, que ninguém... Ao que eu saiba, nenhum de nós tem preconceito nenhum com o futebol, nem
justamente,
com o futebol.
Justamente.
Quem tem é Rui Rio. O que é estranho é Rui Rio escolher essa pessoa. Não é essa pessoa que... Eu até acho que é uma pessoa mais do que capaz de ser... tem dado provas ao longo da sua vida, até empresarial, que é uma pessoa muito capaz. Não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é que, de facto, Rui Rio, toda a sua vida, fez um discurso de ódio e de repulsa a um mundo que eu até concordo, em parte, que deva haver alguma distância, mas que, de facto, não se compreende como é que agora se aproxima disso e tenta justificar usando argumentos que a meu ver, são absolutamente dispensáveis.
Acho não sei se o Álvaro queria intervir.
Não, eu estava aqui a pensar, porque vocês, os dois Nunos, são jovens. Eu estava a dizer isso há bocado. Nós precisamos de gente nova. Nós, em Portugal, a maior mudança que é preciso fazer é que nós temos líderes políticos, quase todos, grisalhos. E olhando para o Macron, para os líderes políticos espanhóis, é tudo gente nova. E mulheres, e muitas mulheres, e jovens com talento, independentemente da direita ou da esquerda. Claro. E acho que essa é também algo que é preciso. O país precisa de energia, de ambição.
Nunes, como é que reagem a este repto de Álvaro Beleza? E eu recordo que ainda recentemente a ex-candidata presidencial Ana Gomes dizia publicamente e avançava na televisão, na SIC Notícias, o nome do Nuno Garopa como tendo o perfil para empreender a grande reforma que a justiça portuguesa necessita.
Isso é verdade, concordo com Ana Gomes. E ao contrário, acrescentando àquilo que o Álvaro está a dizer, ao contrário do que é para aí dito por muitos políticos grisalhos, há muita gente fora da política que estaria disponível para entrar e para dar o seu contributo.
E não é por acaso.
Exato. Mas o problema é que, de facto, esta lógica política ou partidária existente em Portugal impede a entrada das pessoas de fora neste círculo.
Já agora, se me é permitido, não é por acaso que a SEDES foi buscar o Nuno Garopa, que está a trabalhar muito connosco na área da regulação e da justiça, e muito bem, e outros jovens, e o Nuno Botelho também está connosco, e já agora que o nosso congresso vai também ao Porto, porque Portugal não é só Lisboa.
Muito isso, bem, eu só espero que o Nuno Garopa, a seguir, não invoque o conflito de interesses para não se pronunciar sobre esta questão.
Obviamente.
Ficou sem palavras, José, palavras.
Fiquei sem palavras porque vocês decidiram meter-me um pincel em cima e eu, sinceramente, dispenso. Portanto, eu sou muito feliz em Washington. Feliz e com o Trump e com o Biden. Sou feliz.
Portanto, coerente com os seus alertas relativamente aos conflitos de interesses, o Nuno Garopa, como não seria de esperar de outra forma.
Deixa-me só acrescentar um ponto aqui, porque eu acho que o Álvaro tem razão. E o Nuno. Mas eu acho que o problema não é só a questão do grisalho, que há muitas caras repetidas, muitas caras... E assim, uma pessoa pode ou não gostar, por exemplo, de Santana Lopes, e as pessoas são livres de gostar, mas Santana Lopes teve 0,5 nas últimas legislativas. Vai continuar por aí, quer dizer, não pode ser. A certa altura as pessoas têm que fazer outras coisas na vida e sair da política. Mas aqui há também um problema, que é, em certa medida, a excessiva importância que têm os canais de notícias televisivos na política portuguesa. Porque como os comentadores são políticos e os políticos são comentadores...
E sempre os mesmos.
Muitas das pessoas que depois surgem para estas coisas são pessoas que são, de alguma forma, legitimadas através das televisões. Quer dizer, ninguém sabe o que eles fizeram.
Funciona em circuito fechado.
Sim, em circuito fechado. Ele é conhecido. Ele é uma boa cara porque ele é conhecido da televisão. E, portanto, todo este circuito é importante. Agora, insisto, isto não é a história toda, porque... acho que ninguém, minimamente isento e ponderado, põe em causa as competências de Carlos Moedas, ou, inclusivamente, a boa reputação, porque Carlos Moedas até tem muito boa reputação na comunicação social, portanto, é uma pessoa bem vista, tem boa imprensa, no entanto, aquilo não arranca. Portanto, há ali um problema estrutural mais grave do que Carlos Moedas, no sentido literal da pessoa. Há ali um problema que tem a ver, de facto, com a incapacidade da direita, e eu acho que parte deste problema tem a ver com outra coisa que já falámos aqui, por exemplo.
Mas também tem a ver com o Fernando Medina, vamos lá ver, não ser assim, é bom presidente da Câmara,
Álvaro, mas eu vou mais longe do que isso. O problema é que, mesmo ouvindo Carlos Moedas, o Carlos Moedas, quer dizer, tem que ser assessorado pelo PSD e pelo CDS. O PSD e o CDS não só não fazem assessoria nenhuma, como se percebe que não há projeto para Lisboa. Exato. São ideias a vulso. Portanto, não é uma candidatura que é preparada ao longo de 4 anos.
Claro.
Não é? Porque as pessoas falam da Ayuso em Madrid. Mas a Ayuso em Madrid, nas últimas eleições, teve um mau resultado, depois teve 2 anos a preparar isto.
Claro.
Não é? Chegou
o Fernando Medina, é moderado, é sensato.
Desculpa só. Eu desse ponto de vista, até estou bastante à vontade, porque estive na origem da candidatura independente de Rui Moreira em 2013, como diretor de campanha dele, e acompanhei desde o início todos os movimentos. E na altura, depois, houve várias análises à questão, e houve uma questão que pouca gente disse, ou quase nenhuma, é que Rui Moreira era, de facto, em 2013, como acho que é hoje, mas era, em 2013, o melhor candidato de todos, e foi aquele que tinha o melhor projeto para a cidade, porque conhecia a cidade de fio a pavio, porque andou a pé pelas ruas da cidade, porque falou com as pessoas. Ao contrário de outros que estavam no alto do pedestal nos partidos e que não conseguiam perceber o que se passava.
Vamos ser francos, o Rui Moreira, evidentemente que a formalização da candidatura é feita nos timings impostos pela lei, mas o Rui Moreira não começou a pensar-se no dia antes das eleições.
Claro que não.
Dizer, as coisas levam anos a ponderar, a pensar.
E tinha uma imagem, era jovem,
Sim.
Mas está bem, mas o problema é que...
Era o melhor candidato, em todos os sentidos, não é? Desse ponto de vista. Uma figura carismática, dizer, uma figura, um homem inteligente, repara, uma pessoa com boa imagem, naturalmente.
Vou dizer o contrário.
Tudo.
Não, de Rui Moreira, o realizador Oliver Stone disse ter lugar em Hollywood.
Disse, eu estava nesse almoço, lembro perfeitamente.
Não,
com certeza.
Isso tudo conta,
mas...
Todas essas coisas contam. Reparem, com o Cas Moedas, com todo o respeito pelo Cas Moedas, quer dizer, o Cas Moedas em dezembro deu duas entrevistas a dizer que não era candidato.
Pois.
E depois em janeiro é candidato. Ora, e tudo isto são coisas que são marginais, são pouco importantes, mas vão contribuindo para dilacerar todo o projeto. Um projeto para Lisboa, ganhador, não pode nascer na véspera das eleições.
Não é.
E infelizmente aqui...
Mas por isso é que eu falei no exemplo do Porto, percebes?
Obviamente.
Por outro lado, não é?
Exato. Mas a questão de Lisboa, deitaram fora a Assunção Cristas, que tem uma experiência de 4 anos de vereadora. Não estou a dizer que fosse melhor candidata, mas há uma experiência de 4 anos de variação.
Claro.
É tudo deitado fora. A direita deita tudo fora e vamos começar de novo. Que aliás é o que fizeram há 4 anos. E portanto, as coisas não funcionam assim.
Olha,
evidente,
esse é que foi o erro da direita há 4 anos não terem apoiado a Assunção Cristas.
Pois, mas, não, pois mas foi, Álvaro, pois são, as coisas são como são, as coisas são como são, são erros atrás de erros. De uma, mas, enfim, não quero usar aquela expressão tão portuguesa que as pessoas adoram, a pressa de ir ao pote, mas quer dizer, a certa altura, parece que estão tão obcecados com ganhos de curtíssimo prazo,
voltamos ao que eu estava a dizer há bocado. Para se ganhar eleições, seja a nível nacional ou local, é preciso, primeiro, que o incumbente seja mau, ok? E que governe mal. As pessoas vão mudar se virem que a governação é má. E eu não vejo, sinceramente, não é por ser do PS, e até estou próximo do Medina em termos de pensamento, porque é um moderado no PS. Eu não vejo assim razão objetiva, racional, para mudar de Presidente de Câmara de Lisboa. E, por outro, quanto ao governo, eu acho que é parecido em termos das sondagens nacionais. Bem, isto independentemente de eu ser do PS, é difícil a gente tirar-se da pele que é, eu sou do Partido Socialista, como sabe, mas quer dizer, o governo português e o Primeiro-Ministro é um homem inteligente, moderado, sensato,
mas tem muitos, telhados de vidro, a oposição, telhados de vidro no sentido da oposição podia ser feita de outra maneira, ou seja, há muito para pegar, não é?
Por exemplo, ainda agora com esta história das patentes, foi sensato, moderado, inteligente, porque ele sabe, está preparado e pensa bem. O António Costa não é um esquerdista, é um social-democrata, é um homem de centro-esquerda. E a arte dele foi pôr o PS de charneira. E eu acho que Portugal é muito centrista. Nós somos como o português suave, antiga marca de tabaco.
É verdade.
E, portanto, enquanto o governo for bom, seja agora que é do PS ou do outro, e que as pessoas estejam minimamente satisfeitas, o problema é que os portugueses satisfazem-se com pouco. Isto é, nós devíamos ser mais ambiciosos, querer um crescimento económico de 3, 4% ao ano e não 1%, quando é possível. Portanto, isso é que é que eu tenho pena enquanto português.
E seguramente a essa questão vamos regressar aqui neste espaço. Já agora, respeitando aqui o alinhamento clássico dos telejornais da BBC, vamos então falar em síntese de futebol. Desta semana fica a noite da festa de futebol, com os ajuntamentos de milhares, violência, intervenção policial. Fica também, sobretudo, tudo isto a manchar, uma vez mais, o que parece ser a capacidade de planeamento e concretização de medidas de prevenção, mas o Presidente da República veio dizer que todos são responsáveis e disse esperar que aprendam e no Botelho. Eu gostava de recordar que temos todos de aprender depressa, porque deste domingo a 8, dia 23, há uma final da Taça em Coimbra, 29 sábado há a final do torneio de clubes mais importante do mundo, a Champions League, no Porto, e já agora um parênteses, depois de ter descartado Istambul, a final era para ser em Wembley, a UEFA transferiu-a para o Porto porque Boris Johnson não autorizava adeptos em Wembley, segue-se o Porto porque o governo português, que não autoriza adeptos portugueses nos estádios portugueses, autoriza a presença de adeptos ingleses no estádio do Porto. Confuso? Talvez
sim,
não. Por onde
confuso,
começar?
É confuso. Não, relativamente, vamos por partes. A questão da noite da vitória do Sporting, a quem eu dou, não sendo sportinguista, não posso deixar de dar os parabéns aos sportinguistas, acho que foi um justo campeão este ano. E dito isto, eu acho que eu resumiria em duas ou três frases. É que Cabrita falhou, a DGS falhou, Medina falhou, os adeptos falharam porque também não se souberam comportar e, no fim, Costa abre um inquérito à PSP. pronto, eu acho que é o país que temos e eu resumiria desta forma a noite do título. Relativamente a isso que estavas a referir, de facto é um pouco incompreensível que haja adeptos no estádio quando não houve, mas para isso já vieram à pressa também, José Baixo, é bom recordar, dar para a última jornada, prejudicando os clubes que jogam fora de casa, a possibilidade de receberem na última jornada os adeptos também nas bancadas, portanto também já estão a abrir essa possibilidade.
Uma medida claramente feita...
Claro, à medida para poder justamente depois abrir esta questão, portanto é isso que está aqui em causa, portanto uma coisa ad hoc, prejudicando os clubes que jogam fora, como por exemplo, neste caso o Boa Vista, por exemplo, que vai a jogar a Barcelos e que tem dificuldade nesse jogo e precisa de ganhar e vai ter adeptos nesse jogo. Estou a dar só este exemplo, podia buscar outros, de facto, mas não posso deixar de dizer que esta medida pode ser interessante do ponto de vista, também não posso deixar de dizer, do relançamento económico daquilo que é uma perspectiva turística que se afigura mais risonha para este verão e se espera muito mais bem risonha com a vinda de ingleses, que são sempre bem-vindos e são importantes.
Muito bem. E o Nuno Garopa, que não gosta de futebol, dois episódios com algo de caricato. Por exemplo, na última terça-feira, a PSP, às 16h, dava uma conferência de imprensa a pedir o uso de máscaras e nas imediações do estádio de Alvalade, desde as 14h, já se concentravam milhares de adeptos em festa. Isto aqui quase parece uma caricatura, mas é real. E o Expresso, deste fim de semana, deu também conta de uma reunião que não decidiu nada, na sexta-feira, dia 7, um encontro que envolveu PSP, Câmara Municipal, Sporting, MAI e DGS, onde não se chegou a qualquer acordo ou plano e depois não houve mais nenhuma reunião. Nuno?
Bem, eu como...
Business as usual.
Bem, não, eu não falo de futebol, não é? Isso é uma regra absolutamente elementar dos princípios de intervenção pública. Não, a minha resposta a isso é recomendar, citar o nosso querido amigo Luís Aguiar Conraria, a culpa vive solteira. É que não morre solteira, vive solteira. E continua a viver solteira, coitada, ninguém quer casar com ela. E isto é um drama na cidade portuguesa, é um drama. Portanto, é uma senhora que vive solteira, já de longa idade, como disse há pouco o Álvaro, aliás, quase com 900 anos. E é uma senhora que, pronto, continuará solteira outros 900 anos, é o que tudo indica.
Álvaro, minuto final, Álvaro Beleza.
Não, eu sobre isto do estádio, primeiro dar os parabéns ao Sporting, não é só por o presidente ser um colega meu, mas é também a vitória da decência na vida
merece
pública que esta
e
direção
o
teve.
Frederico Varandas merece isso, é verdade.
Exatamente. E portanto, às vezes ganham os melhores e os decentes, isto é, pode ser honesto, verdadeiro, decente e de ser vitorioso.
Claro.
E isso é muito bom.
Isso é importante para os portugueses perceberem isso, não é?
Anima o campeonato e, portanto, dar os parabéns. Isso foi simpático e é por isso que os portistas, os benfiquistas, as pessoas ficaram felizes com a vitória do Sporting. Depois,
o
maior erro para mim é a questão dos estádios. É evidente que era mais seguro em termos de saúde pública ter as pessoas nos estádios, mas já há algum tempo atrás nós temos condições, até porque é ao ar livre, para haver, com menos público, claro, gente nos estádios. E se tivesse estado mais gente dentro do estádio, não tinha havido aquela varafunda à porta do estádio Alvalade. E depois o resto. E, portanto, é o que a gente está habituado. Portanto, não houve preparação, não se sentaram todos à mesa. Se calhar pensavam que ia aparecer menos gente. Ok, mas pronto. Eu espero que ao menos daqui se tire uma lição. Nós, felizmente, está a correr bem a vacinação. Isso, aliás, como eu acho que disse que a última vez que estive aqui, a vacinação é fundamental, nomeadamente a vacinação dos mais velhos. Estando vacinados todos os maiores de 60 anos em Portugal, estão vacinados os portugueses de risco, aqueles que podem realmente ter situações graves e morrer. Logo, temos que começar a abrir a economia e os estádios e o desporto, e
muito
na
bem
cima que é o ar livre, e andar para a frente.
Nuno Botelho, Nuno Garopa e Álvaro Beleza em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, seja o Spotify, Google Podcasts, iTunes e outras. Continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.